E uma pessoa diz que veio para cá porque os familiares dela se sentiam aqui muito bem. Acham aqui um lugar muito especial. E ela então veio, está aqui pela primeira vez. Só que ela não sente nada de especial. Então ela está pensando que ela não merece compreender, que ela não merece receber. Não, não é nada disto. Os seus familiares receberam a energia daqui conscientemente, tinham consciência do que estavam recebendo. E você está recebendo no inconsciente. Você não está percebendo nada, mas está recebendo inconscientemente. E por que eu me sinto perdida e sozinha aqui? Às vezes, os seres muito conectados conosco não estão encarnados ao mesmo tempo que nós estamos encarnados. Então, nós podemos estar encarnados e todas as nossas ligações estarem todos desencarnados. Então, a gente aqui tem a impressão de estar sozinho. A gente tem a impressão de não ter companhia, de não dar certo com ninguém nos relacionamentos. Isto é porque todas as nossas boas relações não estão encarnadas nesta mesma época, não estão encarnadas ao mesmo tempo, porque ninguém é sozinho. Enquanto a gente não encontra o próprio eu interno, que é a partir deste momento que a gente encontra todos, enquanto a gente não encontra este eu interno, para a gente não se sentir muito só, a gente faz ligações com os outros. Então, isto de fazer ligação com os outros, de querer ser ligado aos outros, de querer fazer dupla com o outro, isto tudo pode ser válido quando são boas relações, enquanto você não tem a união interna. Porque quando começa a sua união com o seu ser interno, nada disto é mais necessário. E todas essas ligações, todos esses conhecimentos, esses relacionamentos, tudo isso se transforma em puro serviço. Então, você vai se sentir realmente em companhia, preenchida, na presença de todos e com todos presentes, à medida que esta união com seu ser interno for acontecendo. E você vá cuidando desta união e não fique confirmando que você não tem ninguém aqui. Se você não tem ninguém aqui, é porque estão todos desencarnados neste momento. Eles estão do outro lado. Então você faça a sua união com seu ser interior, porque aí você vai começar a perceber as coisas internamente e pode ser até que você os perceba. Não espiritisticamente. Pode ser que você os perceba vendo preenchido esse seu vazio. Então você se sente só, você se sente perdida e começa então a trabalhar a sua união interna. Você vai sentindo a presença de tudo e de todos internamente. E esta impressão de estar perdida, de estar sozinha, isto vai te dissolvendo. Isto quer dizer que você está encontrando os outros. Não precisa que eles apareçam para você mediunicamente, tudo isto é coisa muito duvidosa. Você vai sendo preenchido, isto quer dizer que está acontecendo a união que você procura. E é bom que isso seja inconsciente, porque aí não vão começar aquelas coisas humanas, de ligação com quem está do lado de lá, de preferência por esta ou aquela alma. Começam todas estas coisas normais da humanidade. Então a gente busca esse contato interno, a gente vai tendo dissolvidos todos esses problemas, vai tendo dissolvida esta ideia de que está perdida, de que está sozinha, porque são tudo coisas da mente isto, não é da realidade, porque ninguém está perdido, ninguém está sozinho. Você está no cosmos tudo é organizado, no cosmos tudo é perfeito, como pode haver alguém perdido? Então são coisas da mente da pessoa. Então aí precisa realmente um trabalho de interiorização e não começar a confirmar esta situação atual, que é passageira, faz parte de um estágio no qual a gente ainda não está firme nessa busca interior. Mas a hora que esta busca interior firma, então você só está concentrado na busca interior e todas essas bobagens humanas e mentais vão desaparecendo. Aqui uma pessoa lembra que aqui se fala muito em coligar-se com o ser interno. E como a gente faz para conseguir esta coligação? Bem, é pensando sempre no ser interno. O ser interno está lá, existe, está num certo nível, e você fica pensando nele. Você fica pensando nele, e se você pensar bastante nele, se você pensar o suficiente nele, se você levá-lo em conta o suficiente, você começa a senti-lo como uma presença real em você. Mas aí precisa que você pense nele realmente. Mas não é pensar e depois esquecer. Você tem que pensar tanto até que ele fique presente. Até que isto surja em você como uma presença. Isto, nesta etapa, depende de você estar realmente pensando nele. De você estar realmente querendo isto, buscando isto e amando isto. Aí ele vai se tornando presente. Quando ele começar a se fazer presente, isto não se pode descrever como é, porque cada um sabe. Então, quando ele começar a se fazer presente, este é um momento muito delicado. Porque você pode ter pensado nele a vida inteira, e a uma certa altura você começa a sentir que tem algo lá dentro que não é aquilo que você conhecia, que é um lado seu que é novo, que está emergindo. Isto depois de você muito pensar nele, de você muito pedir, de você muito amar. Então, a uma certa altura, isto começa a se fazer presente. Este é um momento delicadíssimo. Porque nesse momento, você vai começar a receber certas indicações, mas não muito claramente, hein? Você vai começar a receber certas indicações muito sutis, muito de leve. E precisa que você esteja pensando realmente muito nele e levando aquilo muito a sério para perceber essas indicações, de tão sutis que elas são. E aí, de repente, você vai perceber uma indicação sutil, sutilíssima. Aí, se você percebeu mesmo, você tem que seguir. Porque se você percebeu aquela primeira e não seguir, adeus. Não digo começar tudo de novo, mas você tem que, de uma certa forma, recomeçar. Então é muito delicado este momento em que você começa a perceber que tem algo lá dentro. Aquilo já começa a sugerir coisas para você, muito de leve, de várias maneiras. E aí trata-se de seguir. Trata-se de seguir porque daí por diante o contato fica a cargo dele, não mais do teu esforço. Fica a cargo dele e de Deus. Mas até este momento cabe a você pensar nele, mas muito mesmo, e querer mesmo muito isto, a ponto de você começar a perceber esta presença, que é tão sutil, tão interna, que se a gente não ficar muito atento, não percebe. E uma pessoa está num momento de muito ânimo, muita aspiração, e ela então quer saber até que nível o nosso espírito pode nos elevar nesta atual conjuntura planetária. Veja, o nosso trabalho é nós pensarmos no nosso espírito, é nós pensarmos no nosso eu. E não é nós ficarmos perguntando o que pode acontecer, o que ele pode fazer, até que ponto ele pode nos elevar. Porque isto realmente não é a nossa atribuição. Isto não é da nossa conta. Não é nossa atribuição querer compreender o que o Espírito está fazendo. E também não é nossa atribuição querer saber onde ele vai nos levar. Isto tudo é por conta dele. A nossa tarefa é apenas aspirar a isto. até que ponto ele vai levar e até que ponto ele vai responder, isto não cabe a nós. E se nós ficarmos pensando nisto, nós estamos aí desperdiçando uma energia, desgastando uma energia que deveríamos estar colocando em estar aí junto com ele, e não ficar querendo saber qual é o processo que ele vai usar. Porque isto realmente jamais será revelado para ninguém. Não porque seja proibido revelar, mas não será revelado porque as forças contrárias em você iriam impedir que aquilo acontecesse. Então, dentro de uma lei de equilíbrio e dentro desta lei perfeita, desta criação, você nunca sabe o que o seu espírito vai fazer. Porque aí você não tem tempo de reagir, você não tem tempo de impedir. Que quando você percebe, já está acontecendo. Sim, é o espírito. O espírito não avisa, não. Então, inútil você querer saber como vai ser, porque ele nunca avisou. Avisar significa você não querer. Então, não tem aviso. E por que, pergunta uma pessoa, os conhecimentos não são para todos? Por que que certas coisas não são ensinadas a todos? E aí as pessoas podem escolher o que seguir e o que não seguir. Quando se trata da pessoa ter que escolher o que seguir e o que não seguir, então esse conhecimento vai chegar a ela. Isto não vai faltar, não. O conhecimento para a pessoa escolher o que ela seguir, isto não vai lhe faltar. Agora, há um tipo de conhecimento, um conhecimento que envolve a vida interior, a vida interna, um conhecimento que envolve a vida real, que esse não se pode estar dando assim, indiscriminadamente. Porque isto poderia perturbar uma pessoa. Então, o conhecimento real, o conhecimento interno, vai surgindo para a pessoa, vai sendo passado para a pessoa, pela instrução interna, à medida que a pessoa vai se preparando para recebê-lo. E este conhecimento interno, quando vai surgindo, a pessoa vai amadurecendo também para recebê-lo. O conhecimento ajuda a pessoa. E a pessoa ajuda o conhecimento a chegar, a brotar nela. E esse conhecimento do real não pode chegar para quem não está preparado, porque isto seria quase prejudicar a pessoa, ia confundir a pessoa. Porque são outras leis, são outras formas de ver as coisas. Não são formas normais de ver as coisas. Não são formas humanas de ver as coisas. São outras maneiras de ver as coisas. E enquanto as pessoas não terminam o seu ciclo de vida no conhecimento normal, elas não podem receber um conhecimento oculto, porque atrapalharia a evolução delas. Tumultuaria um caminho que elas precisam percorrer dentro de leis normais. Agora, esse conhecimento oculto, real, este conhecimento interno, ele só surge para o indivíduo na hora que o indivíduo está preparado. E estar preparado para isso significa também, não só ele pessoalmente está preparado, significa também ele já ter trabalhado a lei do silêncio para ele, por sua vez, não prejudicar outros, manifestando estas coisas que os outros ainda não devem receber. E isto é muito importante, porque há certas coisas, há certas leis, há certas situações, principalmente neste planeta, nos planos internos, nos planos sutis, que não podem ser devassadas. Há certas situações planetárias que não podem chegar ao conhecimento de todos. Porque se chegar ao conhecimento de todos, o planeta fica indefeso, vulnerável ao ataque de forças involutivas, de forças contrárias. Então, nem todo conhecimento chega a todo mundo, porque isto não pode ser devassado. Um conhecimento interno diz respeito ao equilíbrio interno do planeta, onde nós estamos. Diz respeito ao equilíbrio interno das pessoas. E se isto é devassado, isto fica vulnerável. Aquelas estruturas, aquelas defesas, aquele conhecimento fica exposto a forças destrutivas. Então, espalhar certo conhecimento indiscriminadamente, se as pessoas não estão preparadas, elas não vão nem reconhecer. E vai acontecer isto, o conhecimento fica exposto, o mental coletivo fica todo com registro deste conhecimento, e aí as forças evolutivas vão desorganizar um pouco um certo equilíbrio. Agora, o conhecimento real não está oculto. O conhecimento real, ele está condicionado a quem puder recebê-lo. No momento em que alguém pode receber o conhecimento, a sua alma manda este conhecimento. Ou a hierarquia da instrução, que o deve estar conduzindo, manda este conhecimento intuitivamente para ele. Ninguém deve pensar que não está recebendo conhecimento. Ninguém deve pensar isto. Porque no momento em que você aspira ao conhecimento, você vai recebendo. E no momento em que você vai pondo em prática, você vai recebendo mais. Mas isto vem internamente, de forma segura. Vem na medida que você pode receber e vem na medida que você pode também eventualmente trabalhar isto, de forma a não colocar em perigo a sua integridade por causa do ataque de certas forças e a integridade também do planeta. Como sou terapeuta, escreve uma pessoa, qual seria a melhor maneira de se trabalhar a cura com alguém que foi violentada fisicamente? Bem, há pessoas que têm estrutura para ficar conhecendo uma lei ou ficar conhecendo um aspecto da verdade. Se ela tem estrutura para você dizer a verdade para ela, você diz. Agora, se ela não tem estrutura para ouvir tudo, você diz uma parte. Então você se concentra bem internamente dentro e vê o que você pode dizer e o que você deve omitir, porque tem sempre uma resposta para dar para as pessoas. Então aqui, esta que foi violentada fisicamente enquanto era criança, tem que explicar a ela que numa vida anterior ela cometeu violência contra alguém. Não sei se violentou, mas cometeu algum tipo de violência. E nesta vida, esta violência retornou. Isto retornou para que ela ficasse livre do que ela fez. Porque se ela cometeu violência contra alguém, ela só vai ficar liberta deste débito quando ela receber uma violência igual, aí fica tudo equilibrado. Foi o que aconteceu. E se aconteceu logo, quando era criança, quanto antes tiver acontecido, melhor terá sido, porque aí já ficou tudo equilibrado desde o momento que a gente encarnou. Já ficou com o resto da vida com isto equilibrado. Então, desde criança, você já pode seguir seu caminho. Você já pagou este débito. Eu sei que na psicologia essas coisas são muito complicadas, mas não são. Você tem que explicar para a pessoa que não existe nada gratuito, que nada acontece para você neste universo tão equilibrado, nada acontece para você que você não precise receber. Então, qualquer coisa que aconteça é uma necessidade nossa. Agora, a forma como isso acontece é que varia por tantas circunstâncias. Inclusive varia por causa da realidade dos vários seres envolvidos naquilo. Mas na essência, aquilo que é nosso volta para nós. E tudo que chega até nós é porque era nosso. Então aí precisa estar muito tranquilo com tudo isto. E quanto antes estes desequilíbrios são refeitos, quanto antes esses débitos são pagos, tanto melhor, porque daí por diante a gente já está livre. A gente já está numa outra etapa. Então explicar para a pessoa que se ela acredita na reencarnação é muito simples. Se isto aconteceu com você, é porque você fez isso com outro, numa outra vida. E agora você já está livre disso. Agora você pode começar a vida nova. Isto é a realidade dos mundos kármicos. Por isto que nós precisamos transcender o karma material. Porque enquanto não transcendemos o karma material, os processos ficam muito delongados. Como é que a gente transcende o karma? Antes de fazer as coisas, formar um juízo sobre as coisas, antes de escolher uma coisa, perguntar sempre dentro, para o eu interior, como é que você faria? Como é que você está sentindo isto? Como é que você está vendo isto? Quer dizer, você está olhando para cá, está sentindo uma porção de coisas, está percebendo uma porção de coisas. Antes de você formar um juízo sobre isso, você pergunta dentro, ou você aí, como é que você está sentindo isto? Aí você vai equilibrando o karma, porque ele vai passando para você uma nova maneira de fazer, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de pensar, de agir, que é sempre equilibrador. Se você faz uma consulta para seu eu interno, na resposta dele está incluído todo o seu passado e tudo que você tem que ser no futuro. Então você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, ou ele te dá uma luz, um conselho, uma sugestão, um sinal. Para a sua mente atual, aquilo pode ser impossível. Aquilo pode ser incompreensível, mas não é. É porque a sua mente atual está vendo só a sua situação atual. E a indicação que ele está dando está levando em conta todo o seu passado a ser equilibrado e está levando em conta o teu futuro, aonde você tem que chegar. Aqui é realmente uma questão de estar disponível para seguir os sinais internos e ter fé que os sinais internos são os corretos. Porque eles estão levando em conta coisas que nós não estamos vendo, que não podemos ver. Então você não precisa, para liquidar um débito de uma vida passada, conhecer o seu passado. Você não precisa disso. Esteja disposta a fazer a vontade do teu eu interno, porque na vontade dele está incluído isso. Porque ele viveu o passado. Então ele sabe tudo, no arquivo, na memória dele. Então, no sinal que ele vai te mandar, está incluído tudo isto. Então não adianta nós estarmos querendo equilibrar as coisas teoricamente. Não, porque nós podemos cometer outras coisas e podemos não chegar aonde teríamos que chegar. Você tem que estar disposta a fazer a vontade do seu eu supremo, porque na vontade dele está incluído tudo isto. Está claro? Então, ao mesmo tempo que a gente vive aqui de uma determinada maneira, segundo a nossa consciência, nós temos núcleos que vêm mais, que vêm além. E temos núcleos que não viveriam aquilo que a gente vive, viveriam outra coisa. Então nós temos que aprender a estar diante desta complexidade do nosso ser, considerando isto como um todo, não achando que aqui eu quero uma coisa, na alma eu quero outra, no espírito eu quero outra, não. Isto é assim mesmo, cada um quer uma coisa, sempre mais elevada. Mas você vai considerando isto como um todo. Você não vai se considerando dividida, não. em ego, alma, espírito, você vai se considerando como um todo. Porque aí a energia desses núcleos vai se interpenetrando, vai abrindo portas para isto acontecer. Então a vontade suprema vai se introduzindo gradualmente. A vontade da alma vai amadurecendo, vai se ampliando. E a vontade do ego e da mente vai se adaptando. Então acontece um processo muito harmonioso, embora a gente conheça esses núcleos todos. E é bom conhecer esses núcleos todos, porque num momento de dificuldade, a gente tem para onde apelar. Então tem momentos, não, que a personalidade, que a mente, que o ego, fica um pouco no escuro, fica um pouco indeciso, fica em dúvida, fica em reação, mas aí apela para o núcleo superior, para o núcleo interno. E esse núcleo interno pode apelar ainda para uma instância suprema, a todo esse sistema de comunicações dentro do ser. Por isso que a gente dizia que ninguém é sozinho e ninguém é perdido. Parece que a gente é perdido, parece que a gente é sozinho, parece, porque na realidade não é assim. Precisa que esses núcleos se interpenetrem, que esses núcleos se intercomuniquem, para que tudo vá evoluindo bem, harmoniosamente, pacificamente e com toda a segurança. Mais alguma coisa? Não, não, momento. Nós estamos falando essas coisas de um ponto de vista evolutivo. Um suicídio não pode vir desses núcleos internos. Um suicídio é uma decisão que o indivíduo toma no plano mental dele, não internamente, não interiormente. Um suicídio é decidido no mental do indivíduo. Ou um suicídio pode ser determinado por uma influência externa. Mas a ideia de alguém se suicidar não vem de um nível profundo. E uma pessoa que ouviu um estudo hoje de manhã, ouviu lá que São Francisco de Assis escreveu um poema no qual ele fala da segunda morte. E o poema diz que é: a morte segunda não nos fará mal. Então a pessoa quer saber o que isto significa. No mesmo poema, São Francisco fala da nossa morte corporal, da qual nenhum ser vivente pode escapar. E que depois da morte corporal, aqueles que cumpriram a vontade suprema passam pela segunda morte, que não lhes faz nenhum mal. Então, morte corporal não era desta que São Francisco estava tratando, porque a morte corporal é a mais simples de todas. A gente sai do corpo físico e isto é muito simples. Agora, a segunda morte significa, depois que nós saímos do corpo físico, aí nós temos que nos retirar do corpo astral, do corpo emocional. Ele diz que esta segunda morte não nos fará mal, porque é uma sensação de morte lá também mais forte do que aqui. Então, para você sair do corpo emocional, precisa uma atração mais forte da mônada. Precisa que a mônada realmente dê um puxão muito forte para seu ser sair, se retirar do corpo astral. E como este puxão é muito forte, porque no plano astral, para onde a gente vai viver saindo daqui do corpo físico, aquilo é uma réplica, uma continuação da vida física. Aquilo não tem muita diferença, só muda de plano, muda de dimensão, mas as coisas são as mesmas. E lá o envolvimento pode ser maior, porque lá não há limitação física. Então você tem a morte corporal, isto é, você sai da limitação física e fica, não digo solto, porque nada é solto, mas você fica bem liberado num plano que tem quase o mesmo valor deste. E aonde certas coisas são até mais fortes do que aqui. Porque um prazer no astral é muito mais forte do que aqui. A gula no astral é muito... E assim por diante, não vamos começar a falar deste plano. São Francisco não foi muito telegráfico. E ele diz que a segunda morte não lhes fará mal, vocês não tenha medo de perder isto. Isto não te faz mal, não. Você não tema sair deste plano tão gostoso? Sim, porque no astral você pensa em alguma coisa, aquilo está ali na sua frente, manifestado. Tudo, sentidos internos, tudo é muito mais vivo do que aqui. E este plano é tão parecido com aqui, que mesmo as pessoas que não queriam morrer, quando chegam lá, depois não querem sair de lá. Porque tudo aquilo que eles querem lá acontece, aparece. Então ele diz que você precisa fazer uma vontade superior para que não sinta nenhum mal nesta segunda morte e que você se deixe morrer na segunda vez. Porque nós precisamos dessa segunda morte para realmente entrarmos em um plano um pouco mais elevado, um pouco mais evoluído. Isso é, num plano mental cada vez mais elevado. Então, é depois da segunda morte que nós começamos a encontrar uma experiência talvez mais evolutiva. Mas ele parou o poema aí, porque naquela época eram raros aqueles que passavam pela segunda morte. Naquela época, estavam tão coligados com a vida material que desencarnavam do corpo físico e ficavam no astral até a próxima encarnação. Os seres ficavam no astral e não tinham a segunda morte, não passavam para o mental. Reencarnavam voltando do astral, porque era uma época mais atrasada do ponto de vista da evolução humana. Então, naquela época, alguém ter a segunda morte era uma graça. Por isso que ele dá tanta ênfase para esta segunda morte. Se ele vivesse hoje, ele nem falaria nisso. Mas dava-se muita ênfase, porque era raro alguém que conseguisse morrer pela segunda vez. Hoje não. Hoje muitos morrem pela segunda vez. Muitos passam para o mental e ficam vivendo lá no mental. E alguns têm a terceira morte, que é sair deste mental e entrar num plano mais interno. E São Francisco diz que estas mortes não fazem mal, todas são muito harmoniosas, se você está sintonizado com a vontade suprema. Porque o que é a vontade suprema? Vontade suprema é a vontade do teu ser supremo, da sua mônada, do seu espírito. E é lá, naquele nível, que estão todos os ritmos da sua vida, aqui ou nos outros planos. Então, se você se coliga e se você busca fazer esta vontade suprema, você passa de plano em plano, morre quantas vezes for preciso, e isto é muito harmonioso. E quanto mais você morrer, mais próximo da perfeição você fica. Precisa morrer muitas vezes para se chegar num plano mais perfeito, mais harmonioso. Então, quantas mortes a gente tem, melhor para se chegar nesta evolução imaterial. Mas isto eram coisas que São Francisco sabia, porque ele era não só um santo, mas era um mestre. Então, são coisas que ele sabia, mas que estão assim veladas, fechadas em palavras, porque a compreensão também naquela época era muito menor. Pois não. A ajuda da cremação. Se o corpo físico é cremado, os corpos sutis podem se liberar imediatamente. E se o corpo físico não é cremado, os corpos sutis levam um pouco mais de tempo para se desprender dali, porque não são expulsos. Eles se retiram com o seu próprio movimento de retirar. Ao passo que a cremação expulsa os corpos sutis. Então, há uma saída rápida, o que não deixa de ser uma liberação para aqueles que não são apegados à vida aqui. Vocês veem, olha, ela está contando um momento de karma facultativo. Ela estava na África e alguém encostou um revólver na têmpora dela para matá-la. Quer dizer, evidentemente, era um momento no destino dela em que ela poderia desencarnar. Mas era facultativo. Ela podia desencarnar ou não. Há momentos assim, facultativos. Como encostou o revólver, é sinal que aquele era um momento possível. Ela se pôs a rezar. Ela se pôs a rezar e o homem afastou o revólver e não deu o tiro. Veja, são esses momentos facultativos, opcionais. Se ela, em vez de rezar, reage, ela talvez não estivesse aqui, fisicamente. Mas ela optou pela coisa certa naquele momento. Teve uma inspiração interna. Um ser assim, que tem um com o revólver encostado na cabeça, ele tranquilo se põe a rezar, isto é um ser que precisa continuar a viver, porque os outros precisam desta energia. Os outros precisam disto. E este ser encarnado, um ser que faz isto, esse ser, o quanto mais ele ficar encarnado, melhor para quem estiver ao lado dele.